Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que permite abatimento no imposto de renda de doações feitas a hospitais que tratam pacientes com câncer.
Senadores se solidarizam com vítimas de atentados em Paris.
Elmano Ferrer atribui tragédia de rompimento de barragens em Mariana à crise do Estado.
E Gleisi Hoffmann questiona a punição branda para a mineradora.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que permite às pessoas físicas e jurídicas o desconto no imposto de renda das doações feitas a hospitais e entidades com ou sem fins lucrativos que trabalhem no tratamento do câncer.
Atualmente, a regra só permite o abatimento das doações às entidades de assistência à criança, ao idoso e a projetos nas áreas de cultura e esporte.
A proposta segue agora para análise do plenário. Repórter Bruno Lourenço.
A pessoa física poderá abater todo o valor da doação, desde que não ultrapasse o limite máximo de 10% da renda bruta anual. No caso da pessoa jurídica, o limite é de 2% do imposto devido. O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, foi o relator da proposta na CAI, onde destacou o mérito da iniciativa.
É absolutamente urgente e necessário criar instrumentos para aumentar e canalizar recursos para a área de saúde e especificamente para o tratamento do câncer, que é uma das doenças de maior incidência e letalidade no Brasil, desde que cercado das cautelas que permite o controle fiscal adequado.
Ao condenarem atos terroristas em Paris, senadores manifestam solidariedade à França e preocupação com a xenofobia contra sírios e muçulmanos.
Alguns defendem a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto antiterror, mas outros avaliam que não é o momento de uma decisão como essa. A reportagem é de Érica Christian.
A proposta relatada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, prevê até 24 anos de prisão para quem praticar atos de terror e pune a apologia e o financiamento. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, espera que os deputados votem logo o projeto.
Porque não é possível uma liderança do chamado Estado Islâmico querer impor a sua vontade, que o mundo se curve à sua ideologia e ao seu credo. Nós temos que ver isso e ver que foi oportuna a votação aqui, porque o ano que vem nós vamos ter aqui as Olimpíadas no Rio de Janeiro e são milhares de pessoas que virão para cá.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, é contrário à pressa na votação desse projeto ao alegar que os movimentos sociais poderão ser criminalizados.
Na França tem uma lei antiterrorista muito rígida, muito forte, e me impediu que acontecesse isso. Eu acho que é um equívoco. O Brasil é diferente da França. Nunca sofreu um atentado terrorista. Hoje, a lei de organizações criminosas aqui no Brasil já dá todos os poderes à Polícia Federal, ao Ministério Público.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, cobrou das autoridades brasileiras uma ação preventiva para evitar ataques durante as Olimpíadas.
O que ocorreu em Paris deve sim acender a luz amarela, nos deixar em uma situação de alerta para revisarmos todo o planejamento que estava sendo feito para as Olimpíadas de 2016.
O senador Elmano Ferrer, do PTB do Piauí, disse que o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, revela a profunda crise do Estado brasileiro e a necessidade de manutenção e monitoramento de outras barragens.
Ele citou o trabalho do Departamento Nacional de Obras contra Secas, que construiu inúmeras barragens durante décadas entregues, ninguém sabe a quem.
Elmano Ferrer lembrou que está em vigor há 5 anos a Política Nacional de Segurança de Barragens, mas, em sua opinião, a falta de cuidado com a segurança se deve à crise que desgasta as funções do Estado.
Vejo uma deterioração do Estado brasileiro, se considerar como nasceu e para que nasceu o Estado, ou os Estados no mundo. Então a crise do Estado está gerando todas essas crises que nós estamos vivendo aí.
E ao propor uma sessão temática no Senado para discutir a recuperação da bacia do Rio Doce, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, disse ser inadmissível que empresas que lucram tanto não consigam impedir tragédias como as de Mariana.
Questiono, inclusive, como podemos ter uma legislação tão dura contra quem mata um animal silvestre e tão branda com quem mata uma bacia hidrográfica.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, alertou para as consequências da prolongada seca no Nordeste, especialmente no agravamento da crise econômica dos municípios.
Segundo o senador, o Rio São Francisco está anêmico e, caso continue sem chover, a sua transposição será ineficaz para a agricultura. Walter Pinheiro alertou que quem está na ponta sofre mais em referência aos pequenos produtores rurais.
Ainda por cima tem o Banco do Nordeste no cangote, querendo receber um dinheiro que o agricultor não teve a menor possibilidade de fazer ele girar, até porque não teve nem condição de plantar.
O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, quer saber dos governos federal e da Paraíba qual o plano que será adotado caso não chova na região, para que se evite um desabastecimento de água.
Ele está preocupado com isso porque, conforme destacou, as obras de transposição do São Francisco estão atrasadas e, mesmo se estivessem em dia, não poderiam beneficiar, por exemplo, os paraibanos, pois o governo do estado não fez a sua parte, afirmou.
Outro setor com problemas na Paraíba é o de saúde, afirmou Cássio Cunha Lima, referindo-se ao surto de microcefalia, anomalia que pode estar associada a síndromes genéticas, como também a outros fatores, como abuso de álcool e drogas na gravidez, ou a infecção da gestante por vírus como rubéola, catapora ou citomegalovírus.
E é preciso que a Secretaria Estadual de Saúde possa trazer as informações verdadeiras que até agora não foram apresentadas à população, para que, em conjunto com o Ministério da Saúde, tanto em Pernambuco, como na Paraíba, no Rio Grande do Norte, possamos ter uma orientação clara à população com transparência, com verdade do que realmente está acontecendo.
A senadora Lúcia Vânia, do PSB, defendeu o trabalho de forma integrada entre o Consórcio de Desenvolvimento do Brasil Central, que abrange Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal, e a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO.
Para ela, isso será possível se o dinheiro dos fundos do Centro-Oeste e de Desenvolvimento do Centro-Oeste vinculados à SUDECO for usado para estimular os setores produtivos, inovação, ciência e tecnologia, melhorar a infraestrutura e permitir a adoção de medidas de proteção ao meio ambiente.
Estou convencida de que a questão do desenvolvimento regional deve ser concebida de forma ampla e integrada para que leve em consideração a complementariedade e o potencial de cada região, como fica muito evidente, por exemplo, aqui nos municípios goianos do entorno de Brasília.
Lúcia Vânia também defendeu mais dinheiro para os fundos da SUDECO e destacou a necessidade de revisão do Pacto Federativo, de modo que os estados da região não fiquem dependentes dos recursos do FCO e do FDCO.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, pediu apoio ao seu projeto que proíbe o financiamento do BNDES a empreendimentos no exterior.
Ele lembrou que os 15 bilhões e meio de reais que financiam projetos em vários países são suficientes para a construção e equipagem de mais de 100 hospitais públicos e poderiam ser usados no apoio às pequenas empresas, numa política de microcrédito, por exemplo.
O dinheiro do contribuinte brasileiro tem que ser gasto no Brasil, tem que ser gasto para proveito dos brasileiros, das pessoas que aqui, de forma suada, pagam seus impostos numa carga tributária que não é pequena.
A senadora Sandra Braga, do PMDB, comemorou a entrada em vigor da lei que isenta do pagamento da taxa referente às bandeiras tarifárias instituídas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, às famílias que vivem em regiões não atendidas pelo Sistema Interligado Nacional de Energia dos estados do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia.
Só no Amazonas, disse a senadora, 2 milhões de consumidores, a grande maioria de pequenas cidades do interior, vão se livrar da cobrança.
Essa economia na conta de luz é muito importante, principalmente em meio à grave crise econômica em que vivemos. Faz-se justiça a milhões de pessoas que pagavam por um serviço que não recebiam.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.